como a gente sabe, hoje é dia do agricultor, né, gente? Então, a gente quis falar hoje sobre o sistema agroflorestal para entender o que é uma agrofloresta, quais benefícios esse sistema pode levar ao meio ambiente, também aos produtores, né? Sei que tem muitos produtores, principalmente da agricultura familiar, que ouvem a Rádio Nacional da Amazônia. Então, a gente tem na linha para bater esse papo conosco agora a especialista em restauração florestal do WRI Brasil, a Luciana Alves. Luciana, seja bem-vinda ao Tarde Nacional, tudo jóia?
Oi, Juliana, boa tarde, obrigada pelo convite, estou muito feliz de falar aqui com vocês.
A gente que está super feliz com a sua participação, viu, Luciana? Eu fui estudar um pouquinho o assunto para poder conversar com você e eu confesso que eu fiquei apaixonada pelo sistema agroflorestal, Luciana. No fim das contas, ainda fica bonito pra caramba, né? Mas queria que você explicasse pra gente, então, vamos começar do começo. O que é uma agrofloresta?
Nossa, Juliana, eu também fico apaixonada, me apaixonei por esse tema há pelo menos uns 20 anos, quando eu estava estudando engenharia florestal ainda. E a agrofloresta, né, os sistemas agroflorestais, são arranjos de produção agrícola consorciado com árvores. Então, de forma bem didática, né? É basicamente isso, né? Em vez de você plantar só a mandioca, só o milho, só o feijão numa área, você vai consorciar, você vai plantar junto e vai inserir também as árvores, né? E com isso, você vai ter, então, o que a gente chama de sistema agroflorestal, onde você vai poder ter diferentes produtos numa mesma área. E com isso, você garante, né, uma qualidade do solo através da ciclagem de nutrientes, que esses diferentes portes de plantas, né, e a forma de crescimento ele proporciona para aquele solo, você consegue aumentar sua renda, porque em vez de você ter só um produto, você vai ter mais de um produto, né, melhorando a segurança alimentar. E você pode adaptar esse tipo de plantio a diferentes escalas. Então, você pode ter um quintal agroflorestal, você pode ter uma horta agroflorestal, você pode ter em grande escala também, em uma propriedade maior, né? Em áreas maiores. Então, eu acho que tem uma série de benefícios, mas de maneira geral, são esses arranjos, né? Com diferentes espécies.
Entendi. Então, naquele espaço ali, a gente pode plantar mandioca, pode colocar ali o açaí, o urucum, a bananeira, o cedro, é isso?
Sim, é isso mesmo, a castanheira, né, as árvores que a gente fala, que as árvores do futuro, né? Então, às vezes, a gente vai plantar uma árvore que você vai ter várias colheitas antes e lá, daqui a alguns anos, aquela árvore vai crescer e vai estar te proporcionando, né, numa outra fase, um outro produto. Então, é bem isso mesmo, né? A gente colocar as espécies que a gente gosta, que a gente já tem hábito de plantar, tudo numa mesma área.
Entendi. A gente pode dizer que seria uma simulação do que acontece naturalmente na natureza?
Sim, Juliana, essa é a ideia, é a base, né, do conceito da agrofloresta, é você promover um processo de sucessão natural que acontece normalmente numa floresta nativa, né? Então, numa floresta nativa, quando a gente entra, a gente vê, a gente tem vários estratos, né? Então, a gente tem desde uma espécie mais rasteira, que está cobrindo o solo, tem aqueles arbustos, né? As árvores médias, tem as árvores grandes. Então, é a partir deste conceito, olhando para a dinâmica da floresta, que se cria, então, os arranjos agroflorestais, né? Lá nos primórdios, foi muito olhando para essas florestas que a gente começou a entender como que a ação humana pode, copiando, né, aprendendo com a natureza, criar sistemas semelhantes, mas e incluindo todo o manejo e colheitas que a gente possa se alimentar, então, dessa agrofloresta, né?
Entendi. Então, eu concluo, assim, que a gente precisa também ter um certo conhecimento para saber que espécies vão bem com outras ou não.
Isso é bastante importante, né? A gente entender um pouco dessa dinâmica das espécies, o tempo de crescimento, o tempo de produção, quanto tempo que ela permanece e se é uma planta que precisa de sombra, por exemplo, eu vou precisar plantar uma árvore que traga, né, que forneça sombra. Se é uma planta que precisa de pleno sol, então ela não pode estar embaixo de uma planta que faça sombra. Então, é muito importante entender, sim, né, quais são as necessidades em termos de raiz também. Então, para não ter competição entre as plantas, né, então a gente precisa, sim, a gente fala que é ter o desenho, né, primeiro desse sistema, de como você vai implementar, qual que é o espaçamento, né, para garantir que as plantas não tenham competição e sofram, mas sim que todas se desenvolvam bem, né?
Uhum. Você sabe, Luciana, que eu me lembrei, a gente já fez uma entrevista aqui no programa até sobre a questão das árvores, de certa forma, não sei se são chamadas árvores mães, mas árvores que acabam até nutrindo, né? Árvores menores e plantas menores ali num raio até bastante considerável, né? E aí eu fiquei pensando que isso também deve acontecer nesse sistema agroflorestal, né? Quer dizer, muito diferente de uma monocultura, nesse sistema, de repente, pode haver também um certo abastecimento aí de nutrientes, né? Até de informações, que a gente já sabe que as plantas se comunicam ali por baixo da terra, né?
Ah, sim. A gente fala que sempre tem uma planta cuida da outra, né? Então, tem sempre aquela que vai estar cuidando para que a outra cresça, criando um ambiente para que a outra cresça. Por exemplo, se eu quiser plantar um cupuaçu, né? Através da semente, por exemplo, esperar ela ter o momento certo de germinar, você planta junto com uma bananeira que vai estar ajudando na ciclagem ali hídrica também, né? Que quando você tirar a banana, você devolve, né, o caule ali para a terra, ajudando a manter a ciclagem de nutrientes, e aí vai criando um ambiente para que as outras, que demoram mais para crescer, surjam no seu momento, né? Então, acho que a gente usa muito semente, né, nos plantios, então, para garantir que a planta ela desperte no momento ideal, quando tiver com todos os nutrientes, um solo favorável, né, um clima favorável, que é promovido pelas plantas que vieram antes, que cuidaram desse ambiente para que ela chegasse. Então, eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Uhum. Então, é toda uma vida ali, onde nenhuma planta vai desenvolver sozinha. A monocultura, quando a gente planta uma espécie só, eu sempre digo assim que é uma luta para ela se estabelecer, né? Naquele ambiente. Quando a gente planta no sistema de agrofloresta, todas estão contribuindo para que as outras venham, né? Então, eu acho que é uma coisa muito, muito bonita, desperta um olhar. Eu acho que tem muita coisa que a gente, na verdade, já sabe, inclusive, né? Quem já mora e já trabalha com a terra, quando vê um pouco a dinâmica ali, na verdade, ele se reconhece também, vê que não é nada também que é muito técnico, uhum. É um saber ancestral também, né, que já existe, não é nada tão novo. Acho que a gente agora está, assim, sistematizando esse conhecimento, mas é um conhecimento muito antigo, na verdade.
Uhum. Eu vi que na Amazônia, acho que começou ali na década de 70, né, Luciana? Quer dizer, e para antes disso já existia em outros lugares, né?
Ah, com certeza. Eu brinco assim que os indígenas já faziam agrofloresta,
verdade.
Sabe?
Uhum.
Mas realmente, de forma mais sistemática, é mais recente. Hoje, na Amazônia, tem sistematizado aí pela Aliança pela Restauração da Amazônia, que é um coletivo de diversas organizações que trabalham com o tema da restauração de florestas. Já mapearam mais de 1.600 iniciativas de sistemas agroflorestais, né, de agrofloresta no bioma amazônico. Então, tem bastante coisa já acontecendo e coisas aí, né, mais antigas e muita coisa recente também. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas experiências bem legais aí na Amazônia.
É possível fazer um sistema de agrofloresta numa área degradada?
Juliana, é possível sim, né? Porém, a gente vai precisar de um tempo maior para recuperar esse solo.
Uhum.
Então, e precisa entrar com espécies que a gente fala que são as espécies mais adaptadas, mais agressivas, né? Que elas conseguem se desenvolver melhor nesses solos mais degradados. Então, acho que esse é um cuidado muito importante. Muitas vezes já chega numa área degradada com uma diversidade que não consegue se estabelecer, porque o primeiro passo é recuperar o solo. O solo é o que vai suportar, né, toda essa diversidade. Então, é possível sim, mas tem que ter esse cuidado. De, no primeiro ano, entrar com muita planta, que são, que a gente fala que são as plantas adubadeiras, né, que são as plantas que vão adubar aquele solo, incorporar essa matéria que cresce, né, cortar, incorporar no solo, deixar, retomar a ciclagem natural de nutrientes, para aí sim ir aumentando a complexidade dessa área, aí sim ir inserindo novas espécies.
Uhum.
Então, na escala temporal, vai levar mais tempo para você ter uma produção, mas sim é possível. A gente sempre recomenda entrar com as plantas que a gente chama leguminosas, essas áreas degradadas, que são os feijões, são as vagens, que são plantas que têm uma capacidade de nutrir o solo muito grande. E aí, depois, no próximo ano, vai trazendo novas espécies de acordo com a melhora desse solo.
Entendi. Lembrando que deve haver um planejamento também para a colheita, que você falou muito bem, né? Que cada espécie dá a colheita ali no seu tempo, né, Luciana? Então, também nesse sistema, o responsável, a responsável ali pelo plantio, deve já ter essa programação, né, digamos assim.
Sim, é muito importante saber, né, saber qual que é o tempo de cada planta.
Uhum.
E para você ter, né, nos primeiros 3 meses já é possível ter daquelas espécies que são mais rápidas, né, depois um ano e meio você consegue ter outras espécies, por exemplo, a mandioca, que demora um tempo mais, para você garantir também uma rotatividade econômica, né? Então, a gente sempre fala que a agrofloresta ela é muito interessante porque você vai ter produto o ano inteiro, mas você precisa ter esse planejamento e saber qual que é o tempo de cada espécie na hora de você pensar no consórcio que você vai colocar para garantir essa produção, garantir, seja para o consumo, né, da própria família, seja para comercializar, você ter clareza de que produto que você vai ter cada época.
Perfeito. Lembrando que para quem vai comercializar, esses produtos vêm com um valor muito grande embutido, né, Luciana? O valor da gente saber que a gente está consumindo um produto sustentável, né?
Ah, sim. Isso é um grande, para mim, assim, para a gente que está na cidade, né, ter a oportunidade de consumir um alimento que foi produzido numa agrofloresta, que foi produzido de forma mais ecológica, sem produtos químicos, né, protegendo a biodiversidade, eu acho que isso tem um valor agregado enorme. Hoje em dia, existem as feiras, né, que são feiras de produtos vindos, né, da agroecologia, da agrofloresta. E então, com certeza, né, muitas pessoas já buscam por esses produtos e estão dispostas, né, a até pagar um valor diferenciado por um produto que está aí protegendo, né, nossas florestas e promovendo bem-estar social também, qualidade, inclusão social, que eu acho que é muito importante também.
Sem dúvida. Luciana, se alguém estiver ouvindo a gente, tem ainda interesse, não sabe bem por onde começar, o que você recomenda? Tem algum órgão, alguma ONG, alguém que possa fornecer uma certa ajuda, mais informações para essa pessoa?
Olha, o próprio WRI, né, no site www.wri.org.br, a gente tem bastante material sobre agrofloresta para consulta, mas na Amazônia a gente tem algumas iniciativas, tem a Aliança pela Restauração da Amazônia, que também tem bastante material, né, compilado, organizado no site para consulta. E o próprio Estado, né, tem a Imatec, são os órgãos de assistência técnica e extensão rural, que cada vez mais estão envolvidos com esse tema também, com bastante informação e indicação até de áreas para conhecer, né, de agrofloresta distribuídas aí pelo território.
Maravilha. E também muitas pessoas já organizadas em cooperativas, né, Luciana?
Ah, sim. É, eu acho que tem bastante coisa ali na região de Belém, tem bastante coisa. É, Juruti, não sei se pessoas de Juruti nos ouvem, lá tem algumas iniciativas que inclusive já visitei também, que estão organizadas em cooperativas, sindicatos. Eu tenho visto muita mobilização social também, discutindo e trabalhando com o tema.
Maravilha. Repetindo aqui, pessoal, a página da internet da WRI, que é a World Resources Institute, né, Luciana, que é uma organização não governamental ambientalista, né, e conservacionista, é o www.wribrasil.org.br, é isso?
Isso. Obrigada pela
Luciana,
correção.
nós foi um prazer contar com a sua participação aqui. Uma aula de agrofloresta. Acho que o pessoal também, com certeza, se apaixonou e acho que vai ser muito útil tudo que você passou de informação aqui hoje, viu?
Ah, que bom, Juliana. Obrigada pelo convite. Foi um prazer conversar com você.
E eu fico contando com o seu retorno, tá? Um abraço
Tá
muito grande,
bom. Um
Luciana. Tchau,
abraço.
tchau.
Tchau, tchau.
Eu conversei com a Luciana Alves, especialista em restauração florestal do WRI Brasil.